Nós vamos dar início a mais uma disciplina do curso de administração. Dessa vez nós vamos tratar dos temas relacionados ao direito administrativo, voltados para a administração. Eu sou o professor Luiz Carlos Cancelier, de Olivo, sou professor do curso de Direito aqui da Universidade Federal de Santa Catarina e ministro essa disciplina no curso de Administração à Distância. Basicamente, é chamar a atenção de todos os estudantes que conosco acompanham essa atividade da importância da relação entre essas duas áreas do conhecimento, a administração privada ou pública e as ciências jurídicas. Porque muitas das atividades exercidas pelos administradores, elas têm ligação direta com os conceitos jurídicos, com os institutos jurídicos. Existem muitos momentos em que a atividade administrativa se relaciona com o direito. Numa contratação, por exemplo, numa licitação, numa denúncia, numa irregularidade detectada. De todas as formas, na atividade administrativa privada, por exemplo, há um momento em que se aproxima do poder público. É nesse sentido que, aqui, enquanto estudante de administração, é importante ter noção desses conceitos jurídicos, porque depois, na vida profissional, eles serão relevantes, porque em algum momento o administrador público vai se deparar com essa realidade do direito, com a realidade normativa, com a realidade das leis. O direito, basicamente, ele se divide em duas grandes áreas: a área do direito público e a área do direito privado. O direito privado são os institutos, são as leis que regem as atividades dos particulares. Então, um bom exemplo de uma norma de direito privado é a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Toda a contratação dos empregados, toda a atividade que envolve a prestação de serviço por particulares para o empresário, para o administrador privado, é regulado por normas contidas na consolidação, na CLT. Da mesma forma, podemos citar como exemplo a Constituição das Empresas sobre o regime de sociedade anônima. É uma matéria de direito privado, uma matéria de direito civil, a lei das SAs, que regulamenta as empresas, como a Petrobras, por exemplo, o Banco do Brasil, a Celesc. Todas as empresas que, embora constituídas como sociedade de economia mista, elas adotam um regime jurídico de direito privado, ou seja, elas se submetem às normas da sociedade anônima. Então, o campo do direito privado é um campo mais próximo da administração e dos particulares nesse sentido. Todo o direito civil, todo o direito das obrigações, os contratos particulares, as sucessões, o casamento, todos são situações que acontecem em nossas vidas que são regradas por normas de direito privado. Assim, o direito do trabalho, o direito comercial, o direito civil, são ramos do direito, são especialidades do direito voltado ao privado. De outro lado, nós temos as áreas do direito público. São aquelas em que o regime jurídico é de direito público, em que a administração pública é obrigada a atuar no estrito cumprimento do que determina uma lei. Então, exemplos de normas de direito público: a lei de licitação e contratos, a lei 8666, situada no campo do direito administrativo. O direito administrativo é um campo do direito público. Da mesma forma, o direito penal. Por que que o direito penal é considerado norma de direito público? Exatamente porque o exercício dessa atividade, o sistema prisional, o cumprir o código penal, o cumprir o código de processo penal, é uma atividade típica do Estado. Não existe a possibilidade dos particulares exercerem a atividade de segurança, a atividade prisional, a não ser com autorização do poder público. Não se fala aqui da criminalidade, não se fala do direito penal privado, não se fala do crime organizado. O direito penal, ele é uma atividade típica do Estado, porque, conforme a Constituição, só o Estado tem o poder de punir. Vocês lembram que na Antiguidade, na Idade Média, a justiça e o poder de punir também eram divididos em particulares. Com a modernidade, o poder de punir ficou limitado ao Estado. Então, direito administrativo, direito penal, direito tributário. Só o Estado tem a capacidade de realizar a atividade tributária. Os particulares não podem instituir tributos, impostos, contribuições, taxas. E aqui, quando se fala em Estado, a referência é a União, o Estado Federal, os Estados-membros, o Distrito Federal e o município. Então, direito administrativo, direito penal, direito tributário são áreas do direito público. E a principal área do direito público, a que abrange todas as demais, é o direito constitucional. A Constituição é a carta maior, é o conjunto de normas maior de um país. O regulamento maior de um país, o regulamento normativo maior de um país, se dá pela escrita de uma Constituição. A Constituição, o direito constitucional, nesse sentido, é o típico campo do direito público. Então, essa diferença é bem importante, porque nós temos, de um lado, normas de direito privado que regulamentam as atividades entre os particulares, e normas de direito público que regulamentam as atividades do poder público e, em alguns casos, nesse seu relacionamento com o particular. Assim, quando a empresa vai participar de um certame licitatório, ela vai se submeter às normas de direito público essas normas contidas na lei de licitação. Esse é o grande campo, a grande divisão, direito público e direito privado. A nossa disciplina aqui, de direito administrativo, ela se situa então no campo do direito público. O direito administrativo, ele começou a ser pensado, ele surgiu como um ramo do direito ainda na Revolução Francesa, nos anos de 1789. Um direito especializado, exatamente, que cuida dessas relações entre o Estado e os particulares. Um direito que cuida das relações do poder público. É um direito que veio para conter a ação do Estado. O direito administrativo, muito mais do que um direito a favor do Estado, um direito que normatiza o Estado, ele é um direito que impõe limites, que impõe regras, que impõe deveres ao Estado, principalmente nessa sua relação com o particular. Exatamente para que o Estado não usurpe funções, exatamente para que os servidores públicos, os agentes públicos, não abusem de autoridade. Então, o direito administrativo, ele é principalmente um direito que limita a atuação estatal, que impõe deveres à administração pública. Então, definido quais são os grandes campos, definido que o nosso ramo é do direito público e nele nós estudaremos o direito administrativo, é importante situar os principais pontos que direcionam essa disciplina, o que nós chamamos de princípios. Quais são os princípios da administração pública? Quais são os princípios que regulamentam o direito administrativo? Esses princípios estão contidos na Constituição Federal. A Constituição Federal de 1988, a Constituição abrangente, que orienta, que estrutura o Estado brasileiro, que estrutura os poderes, que define os direitos individuais, que define os direitos coletivos, é nitidamente uma Constituição social. Ela foi fruto de uma Assembleia Nacional Constituinte, elaborada nos anos de 86 e 87, e finalmente, em 1988, a Constituição foi promulgada. Lá no artigo 37 da Constituição estão definidos os princípios constitucionais da administração pública. E eu chamo a atenção, então, nessa primeira aula, nessa primeira conversa que nós estamos tendo, para que se dê uma atenção especial, para que se aprofunde um pouco no estudo. Vocês têm condições de estudar pela bibliografia recomendada e pela própria apostila, esse tema em especial, que nós definimos como os princípios constitucionais da administração, e que, se vocês olharem na apostila, ele está contido na página, no item Princípios da Administração Pública. Então, os princípios da administração pública contidos no artigo 37 são o princípio da legalidade, podem acompanhar, o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade, o princípio da publicidade e o princípio da eficiência. Então nós vamos comentar alguns desses princípios, porque a partir dos princípios nós podemos depois desenvolver todas as outras atividades relacionadas ao direito administrativo. A primeira grande questão é fazer essa diferenciação entre o que é direito público e o que é direito privado. A segunda é compreender os princípios constitucionais da administração, a partir, por exemplo, do princípio da legalidade. O que é o princípio da legalidade? Nós podemos afirmar, com qualquer conhecimento que nós temos, que a legalidade está relacionada à lei. A lei, um conjunto de normas, um texto normativo. Muitas vezes se confunde o direito com a lei. O que é o direito? Bom, o direito é a lei. Mas o direito também pode ser a noção de justiça. O direito pode ser um fato social. Do ponto de vista normativo, do ponto de vista dogmático, o direito efetivamente é a lei, aquilo que está escrito. Para o particular, estar na legalidade, cumprir a legalidade, é fazer o que a lei não proíbe. Se não há uma proibição, se supõe que o particular pode realizar qualquer atividade. Não há proibição. Não há proibição no Código Penal, não há proibição no Código Civil, não há uma proibição no Código Tributário. Então, se imagina que o particular ele está autorizado a agir, porque a sua ação não contrariaria a lei, já que não existe uma lei determinando a sua conduta. Do ponto de vista do direito administrativo, o princípio da legalidade ele é no sentido inverso. A administração só pode agir, só pode atuar, se houver uma previsão legal. Se não houver uma previsão legal, ao contrário do que acontece com o particular, a administração não pode agir. A omissão legislativa, a omissão da lei, não autoriza a ação do administrador. Então, sob esse aspecto, o princípio da legalidade diz que o administrador público, ele se submete a exatamente aquilo que está previsto em lei. O seu comportamento tem que ser pautado pelo que está normatizado. Então, se a empresa pública, se o administrador público irá realizar uma compra, uma contratação, ele precisa necessariamente seguir o que está descrito na Lei 8.666, de 93, que é a Lei da Licitação. Ele só pode realizar uma compra, uma contratação de uma obra, de um serviço, se seguir estritamente o cronograma, o procedimento previsto em lei de licitação. É isso que nós chamamos de princípio da legalidade, que ele consta como princípio norteador contido no artigo 37. Nós temos também um segundo e importante princípio, que é da impessoalidade. Como o próprio nome sugere, está relacionado à pessoa. O comportamento do administrador, o comportamento do servidor público, tem que ser impessoal. Impessoal no sentido de que o servidor público, quando age, ele não pode tomar partido. Ele tem que manter uma posição de neutralidade, uma posição de imparcialidade. Ele não é parte no procedimento. Quando um particular se dirige à administração pública, o servidor ele é obrigado a receber a demanda do particular, ele é obrigado a atender o particular, independente da sua relação de amizade, independente da sua preferência, porque, segundo o princípio de que todos têm o mesmo direito de acesso a serviços, o princípio da impessoalidade obriga o agente público, obriga o servidor público a atuar de forma imparcial, de forma impessoal. Quando o servidor público atua, ele não está agindo em seu nome próprio. Ele está agindo em nome do poder público. Ele está agindo em nome da administração. Num outro sentido, mas ainda dentro do princípio da impessoalidade, significa que ela é uma norma, ela é um princípio que impede o aproveitamento dos recursos da administração pelo particular. É o caso da regulação da proibição de propaganda dos agentes públicos. O prefeito, o vereador, o governador, o presidente da República não pode fazer propaganda pessoal. O princípio da impessoalidade determina que o administrador pode muito bem divulgar as suas realizações, porque ela se encontra numa proposição de prestação de contas. Então é possível o administrador prestar contas, veicular campanhas pela rádio, pela televisão, pelos jornais, pela internet, mas ele não pode usufruir, ele não pode vincular a sua imagem a essa realização, não pode constar o seu nome, não pode constar a sua imagem, não pode ser propaganda. Isso também é o princípio da impessoalidade. Um terceiro princípio constitucional da administração está relacionado à moralidade administrativa. É um tema bastante atual, é um tema que mobiliza a sociedade brasileira, as opiniões são as mais diversas, as mais contundentes, e o princípio da moralidade impõe que o administrador público tenha uma conduta não só conforme a lei, mas uma conduta conforme a moral, conforme a boa moral, que o administrador seja um exemplo na sua atividade de como gerir bem os recursos públicos, de como atender bem os particulares. O princípio da moralidade obriga o administrador a um comportamento moral, corretamente justificado, corretamente aceito. O princípio da moralidade administrativa, ele é um princípio que orienta sobremaneira a atuação dos agentes administrativos. Nós temos, por fim, como complemento e também interrelacionado ao princípio da impessoalidade, a questão da publicidade. Publicidade também tem que ser vista em dois sentidos. Publicidade no sentido de que todos os atos administrativos são públicos. Todos os atos têm que ser publicados no Diário Oficial, do Estado, da União, do município. Tem que dar publicidade. Então, quando tem um concurso público, por exemplo, é preciso divulgar o edital, é preciso abrir as informações para todos os interessados. Quando a administração faz uma licitação, ela é obrigada a publicar, a dar divulgação. Os atos administrativos, eles têm que ser públicos. Esse é o princípio da publicidade. Porque se todos têm o mesmo direito perante a lei, direitos iguais, significa que todos têm que ter acesso a essas informações. Então, na democracia moderna, o acesso à informação, principalmente a partir do avanço das novas tecnologias, em especial as tecnologias de informação, o princípio da publicidade, ele mais do que nunca deve ser concretizado. Publicidade significa, em outras palavras, nós da administração usamos muito esse conceito, de transparência, de prestação de contas. É preciso que os atos e que a conduta dos administradores sejam públicas, publicizadas, para que todos tenham acesso às informações. A publicidade, nesse sentido, assim como na impessoalidade, ela não pode ser pessoal. A publicidade tem que ser feita para que a população tenha informações sobre os atos praticados pela administração. A publicidade não é a permissão para que o administrador faça publicidade pessoal, mesmo porque, como nós vimos, pelo princípio da impessoalidade, o administrador fica limitado à prestação de contas. E, por fim, um princípio não menos importante, que é o princípio da eficiência. Na Constituição original de 1988, não existia, não estava incluído esse princípio da eficiência. Ele passou a constar da Constituição Federal a partir da reforma administrativa, chamada Reforma do Estado, em 1988. O princípio da publicidade, ele foi apropriado da administração privada. Há uma afirmação, há um senso comum, havia na época, de que a administração pública era ineficiente e que a administração privada era eficiente. Porque a administração privada, as empresas privadas, utilizam métodos de gestão que teoricamente seriam mais eficientes. Qualidade total, prestação de contas, participação, um cuidado melhor com os procedimentos operacionais que levaria a uma eficiência maior da iniciativa privada, das empresas privadas. Esse conjunto de informações foi transposto para o campo público. Então, segundo o entendimento daqueles que elaboraram a reforma administrativa, a partir do ministro Bresser Pereira, esse método de trabalho adotado na iniciativa privada deveria ser levado para a administração pública, que também deveria ser eficiente. Então, ao lado de um processo de privatização, foi a venda aos particulares das empresas públicas, sociedade de economia mista, entidades controladas pela administração, que passaram para os particulares, se implantou na administração pública métodos de gestão que levassem em conta a eficiência. Esses cinco princípios nós denominamos, então, de princípios constitucionais da administração pública. Além deles, além dos princípios que estão na Constituição, existem vários outros princípios típicos do direito administrativo. Então, para cada procedimento administrativo, existe uma normativa. Então, nós podemos dizer que o princípio da isonomia. A isonomia não está contida no rol desses cinco itens do artigo 37, mas é um princípio da administração pública. Na licitação, a isonomia é um elemento importante. A igualdade de condições entre os participantes. E assim nós temos outros vários princípios que não são da ordem constitucional, mas estão regulamentadas nos textos normativos. Mesmo alguns que não constam do artigo 37, também estão na Constituição, não são chamados de princípios constitucionais da administração, mas são utilizados na administração pública. Por exemplo, no caso da lei do processo administrativo, o devido processo legal. Quando um servidor ele comete alguma irregularidade, ou quando é acusado de cometer alguma irregularidade, ele tem um direito de defesa. A administração se obriga a realizar um processo de sindicância ou um processo administrativo. Na apuração dos fatos denunciados, o servidor tem direito de defesa. Isso se chama o devido processo legal, o princípio do contraditório. Ele não é elencado no artigo 37, mas ele faz parte da Constituição. O importante nessa nossa primeira aula aqui, que é uma aula de apresentação e de noções gerais sobre o campo do direito administrativo, é nós fazermos essa diferenciação entre o que é público entre o que é privado e de que forma que a Constituição Federal, que é a norma maior, contempla todos esses aspectos jurídicos do direito administrativo. Nós temos várias unidades pela frente, nós temos os chats que nós vamos realizar, as videoconferências, toda a nossa equipe de suporte está à disposição de cada um de vocês, temos as apostilas. Eu tenho certeza que nós vamos realizar um bom curso e eu tenho certeza que ao final dele vocês terão as melhores informações e as melhores noções sobre a temática jurídica, em especial a temática do direito administrativo. Eu agradeço bastante e me despeço de vocês com um forte abraço.